Boa noite a todos e a todas. Cumprimento os colegas vereadores, cumprimento quem nos acompanha pelo Estúdio A, as pessoas que nos acompanham aqui no nosso plenário, os funcionários da casa, em nome do nosso diretor, cumprimento todos os colaboradores da casa aí também. Começo a nossa sessão de hoje, a 13ª sessão ordinária do 13º período da 16ª legislatura, em 29 de abril de 2019, com a seguinte reflexão. As pessoas que amamos, quando morrem, deixam de viver entre nós, para viver dentro de nós. Assim, convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários, público presente, pessoal que acompanha pelas redes sociais e Estúdio A. Sessão ordinária, ata número 12, 2019. Ata da 12ª sessão ordinária do 3º período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, realizada às 19 horas do dia 22 de abril de 2019, na sala das sessões, sob a presidência do vereador Alexandre, com a presença de 10 vereadores. Ausência justificada do vereador Afonso Neus. Inicialmente, se respeitou um minuto de silêncio em virtude do falecimento da senhora Salete Bach Neus, esposa do presidente da Câmara, Afonso Neus. Dando seguimento, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da 11ª sessão ordinária do dia 15 de abril de 2019, que foi aprovada. Ato contínuo se passou a leitura do pequeno expediente que constou ofícios do Executivo número 28/2019, encaminhando uma via de lei complementar número 125 e das leis 3.225, 3.226, 3.227 e 3.228, número 29/2019, encaminhando os balancetes da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde, referentes ao mês de março. Número 30/2019, encaminhando os seguintes projetos de lei, todos em regime de urgência. Número 23/2019, que institui a política de desenvolvimento econômico visando incrementar e fomentar a atividade industrial, comercial, de prestação de serviços e turística no município de Itapiranga e da outras providências. Número 24/2019, que autoriza a realização de despesas com transporte de capacitação de agricultores, empresários e jovens do município e da outras providências. Número 25/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do excesso de arrecadação e da outras providências. E número 26/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e da outras providências. Número 31/2019, encaminhando uma via do decreto número 51/2019 e número 32/2019, encaminhando um regime de urgência, o projeto de lei número 27/2019, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar despesas com a manutenção da rodovia SC-283 e da outras providências. Convite para o lançamento do livro Imagens Memoráveis, 5 décadas de história de Porto Novo, Itapiranga, 1926-1976. Ofício número 155/2019. Do Gabinete do Deputado Federal Pedro Uxay, convidando para debate sobre a PEC 06/2019. Ofício da Câmara Municipal de Iraceminha, resposta do TETRAN SC Santa Catarina, referente ao pedido de informação número 01/2019. Após a discussão e votação, os seguintes projetos de lei número 22/2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo, em nome do município de Itapiranga, Santa Catarina, a reconhecer e pagar despesas precatórias trabalhistas em favor do consórcio CONSAD e da outras providências. Número 25/2019 e número 27/2019. Os projetos de lei tiveram seus pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Indústria, Comércio, Saúde Social, Assistência Social e Desporto, Segurança. Depois de discutidos amplamente pelos vereadores, os projetos de lei foram aprovados por unanimidade. Inscritos na palavra livre, Vanderlei e Daniela, os quais falaram sobre assuntos diversos. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido e votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convidou os vereadores para a 13ª sessão ordinária do dia 29 de abril de 2019, às 19 horas, elaborada a presente ata, que após lida e aprovada, será devidamente assinada. Sala das Sessões, 22 de abril de 2019. Alexandre Siqueira, presidente. Érico Gil, primeiro secretário.
Em discussão, ata. Em votação, ata da reunião anterior. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a ata da reunião anterior. Convido o secretário para fazer a leitura dos inscritos na palavra livre.
Inscritos na palavra livre. Afonso Hutzing, Jair Imes, Alexandre, Afonso Neus, Daniela Vogel. Assunto diversos.
Convido o secretário para fazer a leitura da ordem do dia.
Ofício número 33, 2019. Itaperanga, em 23 de abril de 2019. Senhor presidente, em atenção aos termos do ofício número 25, 2019, de 9 de abril de 2019, encaminhamos o que segue. Pedido de informação número 02, 2019, conforme documentação em anexo. Em atenção aos termos do ofício número 26, 2019, de 9 de abril de 2019, encaminhamos o que segue. Pedidos de informação número 04, 2019, conforme documentação em anexo. Referente aos pedidos de informação número 03 e 05, dentro do que prevê o inciso 9º do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, solicitando prorrogação do prazo por mais 15 dias para a resposta do pedido em virtude da complexidade na matéria. Atenciosamente, Jorge Welter, prefeito. Ofício número 34 de 2019, Itaperanga, em 24 de abril de 2019. Assunto, encaminhamento de leis sancionadas. Senhor presidente, encaminhamos nessa data uma via das leis número 3.229, 3.230 e 3.231, aprovados pelos vereadores dessa casa e sancionados pelo Executivo Municipal. Atenciosamente, Jorge Welter, prefeito. Ofícios número 35, 2019, Itaperanga, em 25 de abril de 2019. Senhor presidente, vimos a presença da Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar os projetos de lei. Projeto de lei complementar número 28. Altera o número de vagas de cargos de provimento efetivo, diz. Positivos da Lei Complementar número 002, de 20 de abril de 2006, alterada pela Lei Complementar número 008, de 15 de maio de 2017, Lei Complementar de 15, número 15, de 4 de dezembro e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 29, altera o número de vagas de cargos de provimento efetivo, dispositivos da Lei Complementar número 002, de 20 de abril de 2006, alterada pela Lei Complementar número 008, de 15 de maio de 2007, Lei Complementar número 15, de 4 de dezembro, e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 30, altera dispositivos da Lei Complementar número 025, de 29 de setembro de 2009, e da outras providências. Jorge Welter, prefeito. Atenciosamente. Convite. A CEMIT, Associação dos Empresários de Itaperanga e a Prefeitura Municipal, convida a Vossa Senhoria para participar do cerimonial de abertura da 10ª frente, Exposição Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Itaperanga. O ato solene acontece no dia 3 de 5 de 2019, sexta-feira, às 20h30, no Complexo Outubro. Solicitamos confirmação da sua presença até o dia 30 do 4 pelo telefone ou e-mail. Contamos com a sua estima e apreço presença. Atenciosamente, Clemente Schnorenberger, presidente da CEMIT, Jorge Welter, prefeito municipal. Itaperanga, Santa Catarina, 26 de abril de 2019. Ofício número 3 de 2019. E o senhor Afonso Nils, presidente da Câmara de Vereadores de Itaperanga, Santa Catarina. Por meio deste o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaperanga, São João do Oeste e Tunápolis, juntamente com a Associação Três Fronteiras e FETAESC, vem respeitosamente convidá-lo para participar de uma manhã de mobilização em prol da mudança previdenciária, com um esclarecimento sobre possíveis mudanças com a advogada especialista em questões previdenciárias, a doutora Jane Berwanger. O ato será realizado no dia 4 de maio de 2019, com início às 9h30, local Centro Paroquial, município de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Pede-se que seja confirmada a presença aos interessados até o dia 2/5, pelo fone 3677-0297. Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos os nossos protestos de estima e apreço, desejando as nossas cordiais saudações e sucesso em frente à Secretaria. Atenciosamente, Nestor Hammerschmidt, Presidente. Pedidos de providência número 29/2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Transportes e de Obras, Paulo Teobald, solicitando a reforma da estrada que liga a linha Soledade à linha Pupi, passando pelas propriedades do senhor Zeno Bach, Aloysio Wagner e Helmut Gill. Justificativa. Nessa estrada se precisa fazer a limpeza e cortes de algumas curvas para ficarem menos perigosas. Nas proximidades da propriedade do senhor Aloysio até a descida próxima à propriedade do senhor Locke Hannes. Também se pede a colocação de cascalho. O material para cascalhar a estrada pode ser retirado na propriedade de Nestor Liplinga, que fica na região. Pede-se urgência. Itapiranga, Santa Catarina, 29 de abril de 2019. Afonso Utzi, vereador proponente. Pedido de providência número 30/2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao prefeito municipal solicitando a construção de dois abrigos de passageiros que segue, como segue. Primeiro, em linha Dourado, nas imediações do acesso à Associação Bentivi. Segundo, na linha Cordilheira, nas imediações da propriedade do senhor Mauro Sen. Justificativa. No local solicitado para a linha Dourado, conforme informações das famílias próximas, em torno de 10 crianças e alguns adultos que esperam o local para irem trabalhar. Para a época de inverno, com a umidade e sedação, a situação piora. Já na linha Cordilheira, as margens da CC163, algumas famílias, em 2016, construíram uma de madeira. Porém, devido ao novo loteamento, o número de pessoas morando no local aumentou consideravelmente. O abrigo de madeira está inexercível, pois ficou pequeno. Pede-se urgência. Itapiranga, Santa Catarina, 29 de abril de 2019. Afonso Utzik, vereador proponente. E o meu presidente da Câmara de Vereadores do município de Itapiranga, Santa Catarina. E o meu presidente, ofício número 001/2019. Eu, Daniela Vogel, brasileira, solteira, vereador do município de Itapiranga, documento de identidade, CPF, residente e domiciliada na rodovia TG 070, em linha Laranjeira Alta, interior do município de Itapiranga, CEP 89-896-000, Itapiranga, Santa Catarina. Venho respeitosamente à presença do colega vereador presidente expor o que segue. Quanto à decisão tomada por Vossa Senhoria, em portaria legislativa número 11/2019, informo que não concordo com tais alterações e que repudia veemente a forma parcial com qual está se dando os encaminhamentos das publicidades institucionais do legislativo. Considerando o exposto, fica os registros. Daniela Vogel, vereadora. Era isso, senhor presidente, expediente do dia.
Agradeço, secretário, pela leitura do expediente do dia de hoje. Lembrando que na sessão passada também foi lido aqui o convite do lançamento do livro de Imagens Memoráveis de Itapiranga, 5 décadas da história de Porto Novo, Itapiranga em fotos. Lembrando que será amanhã, dia 30, aqui na Câmara de Vereadores, às 19 horas. Todos convidados. Temos hoje inscrito na tribuna livre dois inscritos. Eu quero aqui cumprimentar o Wilson Sabino, por estar aqui para usar a tribuna também, vai falar sobre o loteamento. Também quero cumprimentar o Sr. Tarcísio Schlickmann, da comunidade de Santa Fé Alta, que vai falar sobre a comunidade e também sobre a festa comunitária na comunidade. Quero cumprimentar também nossa suplente vereadora Leonice Bassani, cumprimentar também o Benac, o fiscal sanitário, Dr. Faco, ex-assessor jurídico aqui da Câmara, e demais que estão aqui presentes. E nesse momento, então, a tribuna livre pode ser usada, e eu convido o primeiro inscrito, seu Milton Sabino, que poderá fazê-la. O senhor tem 10 minutos, em conforme o nosso regimento, para poder fazer, então, sua explanação, e após os vereadores também podem fazer os seus questionamentos, tirar suas dúvidas e dar seus pareceres também. Então, com a palavra, o senhor Milton Sabino. Aliás, Wilson Sabino, desculpa.
Boa noite, obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu vou ter que dar uma apressada aqui, porque eu sabia que eram 20 minutos, mas vamos tentar fazer em 10. Tá? Eu vou, inicialmente, passar para os senhores aqui algumas fotos a respeito, que são fotos que vão ilustrar o que eu venho falando. Não sei se tem para todos, não sei se querem olhar, mas fiquem à vontade, tá? Vou guardar uma comigo aqui, que juntamente com os demais documentos aqui, eu vou entregar depois para o presidente da Câmara todo o pacote aqui, inclusive de algumas coisas que eu vou conversar a respeito. Bom, gente, inicialmente eu quero dizer que, em relação à reclamação do pessoal lá do bairro das Flores e daquela região, eu concordo integralmente, em gênero, número e grau, com o que eles estão pedindo. Eu acho que sim, eu acho que eles merecem, aliás, eu acho que eles merecem mais do que uma passagem. Eu acho que eles merecem um calçadão que venha lá de cima até lá no Porto Novo. Por quê? Para subir aquela rua Porto Novo, que não tem calçada, subindo no meio daquele calçamento, no escuro, muita gente, muitos deles no escuro, tá? Com aqueles matos ali ao lado, e isso segue lá para cima também, é muito perigoso. Nós moramos num lugar muito tranquilo, muito sossegado, mas uma hora dessa vai começar a acontecer alguma coisa. E ali é o lugar ideal para isso. E ali transitam, segundo a própria prefeitura, milhares de pessoas por dia. Então, em cima disso, então, gente, tá? Dentro disso aí. Mas além disso, então, em concordando com eles, eu quero salientar uma outra coisa que não foi notado, que talvez seja importante. Tá? Eu sou proprietário daquela área de terra desde 1982, eu acho, e desde que surgiram todos esses loteamentos ali para cima, esse pessoal costuma utilizar aquela passagem, passa pela minha área de terra, caiu tudo, não tem importância. Tá? O pessoal passa pela minha área de terra, passa pela área de terra de outras pessoas que estão por ali, tá? E o que acaba acontecendo? Nunca ninguém disse nada, nunca ninguém reclamou, nunca ninguém agradeceu, nunca vi em nenhum lugar uma reivindicação de 300 pessoas para dar os parabéns para as pessoas que liberam a terra, para agradecer, para nada. Agora ficou 4 meses com aquela passagem fechada, né? Já aparece alguém para fazer uma lista com 300 assinaturas, trazendo aqui para a Câmara, dizendo que são pessoas que estão sendo atrapalhadas pela gente. Não, na verdade, eles têm que contar que durante muitos anos eles foram beneficiados, e isso ninguém fez a conta. Tá? E demais a mais, eu quero aqui lançar uma questão bem... Eu não sei se eu... Não sei nem se eu não vou me incomodar com isso, gente, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte. O senhor Orly Batista, que aqui esteve fazendo esta explanação, tá? Eu não conheço essa pessoa... Essa pessoa não me conhece, essa pessoa nunca falou comigo. Então eu quero aqui dizer que ele é, no mínimo, mentiroso. Tá? Está dizendo que ele procurou o loteador, que procurou os órgãos públicos não vão falar nada. Agora, o loteador ele nunca procurou, nem ele, nem ninguém. Nem o morador lá de cima, nem o poder público, nem os vereadores, ninguém nunca me procurou a respeito do fechamento daquilo ali. Simplesmente quem está batalhando e fazendo alguma coisa por aquilo ali sou eu. Tá? Aí ele salientou outra coisa. Tá? Salientando que procurou loteadores e liderança do poder público, mas que até agora nada foi feito. Não, ele está completamente equivocado. Absolutamente equivocado, gente. Eu tenho feito alguma coisa todos os dias a respeito dessa abertura. A cada dia eu vou procurar alguma alternativa para abrir aquela rua. Tá? Só que se eu chegar lá e simplesmente autorizar a abertura daquela rua, nunca mais eu vou conseguir o que eu preciso. Por quê? Porque em Itapiranga, tá? Na Prefeitura Municipal de Itapiranga, e aqui eu vou apartar a administração, e eu vou salientar o trabalho dos técnicos que estão lá, porque tem um regulamento, porque tem uma regra, porque tem uma lei que diz que eles podem fazer isso, mas eles, na verdade, fazem o que querem. Tá? Para alguns, meus amigos, os favores da lei. Para outros, que não são meus amigos, os rigores da lei. E isso eu estou mostrando para vocês aqui em algumas dessas fotos que eu estou mostrando aí para vocês, que eu vou salientar. Né? Então, são tudo coisas que acabam fazendo com que a única forma que eu, Wilson Sabino da Silva, encontrei para conseguir um dia terminar o loteamento, que foi começado há 10 anos, tá? Para um dia eu conseguir fazer isso, foi fechar aquele trecho. Por quê? Porque agora alguém está se mexendo, o povo está se mexendo, as pessoas passam a se mexer, a Câmara de Vereadores fica sabendo, o poder público lá, a administração também começa a trabalhar, então vai haver algum resultado. Tá? Eu sei que isto vai me custar caro mais daqui a pouco, tá? Eu sei que isto vai me custar caro mais daqui a pouco, porque muita gente gostaria de estar aqui falando o que eu falo, tá? Muitas pessoas deixam de investir em Itapiranga porque aqui é muito complicado, e eu sei disso, e todo mundo sabe, só que ninguém chega aqui para dizer isso. E está na hora de a gente começar a botar esses pontos nos i. Tá? As pessoas, notadamente, tá? Pessoas graduadas com cursos, com concursos e cursos, mas eles fazem o que querem. Ou melhor, se eles não querem, eles nem fazem. Tá? E ninguém pode dizer nada, e ninguém pode fazer nada. Tá? Esse é o meu desabafo. Então, em relação ao que eu passei aí para os senhores, passei algumas fotos aí para os senhores, que me... Está meio complicado aqui, eu estou meio nervoso também, desculpe. Tá? Trazer para vocês assim, as razões do fechamento. Né? Quando a gente fez aquele loteamento, quando a gente começou aquele loteamento, a gente batalhou, fez uma série de coisas. Mas no mês de março do ano passado, a gente conseguiu finalmente a licença de operação. Então, até para evitar que essas pessoas ficassem inibidas em seu trânsito, nós fizemos a continuação da Rua Alecrim. Não existia Rua Alecrim ali. Aquele trecho não existe, na verdade. Mas nós fizemos aquele trecho. Fizemos o calçamento, fizemos a metade do calçamento lá naquele cantinho, de modo que as pessoas continuassem transitando normalmente por onde vinham. Depois que estava pronto, todo pronto aquele calçamento, a gente fechou a parte de baixo, deixou o trânsito aberto pelo lado de cima, já com o calçamento, já com a continuação da Rua Alecrim. Quer dizer, qual foi a nossa ideia, minha e dos meus parceiros que estamos trabalhando nesse projeto? Tá? Que o pessoal não tivesse dificuldade de transitar. Apesar de que ali é uma propriedade particular, apesar de que vinha transitando sempre, bom, vamos deixar. Tá? Então, o que nós fizemos? Tá? Para tentar não atrapalhar os transeuntes, a gente fez isso aí. O que aconteceu? A gente fez aquela parte, deixou liberado, a gente fez outra parte. Depois disso, o que acabou acontecendo? Chegamos num ponto em que entregamos para a prefeitura pedindo a vistoria e liberação da área. Tá? Eu tenho uma cópia de tudo aqui que eu vou deixar com o senhor, presidente da Câmara, mas eu vou mostrar algumas coisas nessas fotos que tem aí. Tá? Ali onde tem uma foto, na parte das folhas de papel atrás, uma das folhas mostra ali, na página 5 de 10, onde diz assim, ausência de meio fio, tá? Meio fios não alinhados, pedras salientes na pavimentação, meio fio com largura de 7 centímetros. Tá? Esse papel, gente, eu não estou aqui para contestar o que os técnicos acharam de defeito. Todos esses defeitos efetivamente existiram. Mas se os senhores olharem naquela foto que diz ausência de meio fio, os senhores vão ver o barral que tem ali. O que, que quer dizer isso? Tá? É a água que veio do São Francisco e que desceu toda, se infiltrou pela área de terra ali. Então, estragou esta parte, tá? Estragou na outra parte, onde os senhores podem ver a página 2 de 10 também, tem bastante, mostrando bastante lugares onde essa lama chegou. Né? E realmente, falta de rejunte existiu? Claro que existiu. Tá? A quantidade de água que veio lá de cima levou embora toda a parte fina que existia, deixando só as pedras. Tá? Não queremos aqui nos negar de fazer o que tinha que ser feito. Refizemos tudo, estamos refazendo algumas coisas ainda. Tá? Mas queria mostrar aí para vocês. Num determinado momento, recebemos, onde diz ali na folha 3, nessa folha aqui, que vocês podem ver, tá? À esquerda, dá para ver que a água que vem da chuva, que vem dos vizinhos. Tivemos uma briga muito grande lá, porque os técnicos da prefeitura, três técnicos com todos os conhecimentos deles, acabaram mostrando para nós que era do nosso terreno. Né? Só que depois que a gente concluiu, a gente viu que era o contrário. Tá? Então, por quê? Porque tem técnicos que trabalham na prefeitura de Itapiranga, inclusive, e que fazem as coisas ao bel prazer deles, ou, ao que eu já falei há pouco, aos amigos, os favores da lei, aos inimigos, os rigores da lei. Gostaria de puxar aqui aquelas fotos, gente. Tá? Essas fotos eu tirei hoje, e eu vou começar pedindo para o senhor dar uma olhada. Tá? Aqui eu quero contestar uma lei que foi feita nesta Câmara de Vereadores, não nesta legislatura, mas na Câmara de Vereadores, uma lei que aqui em Itapiranga diz assim, não pode haver construções em área de aclive maior ou menor, maior do que 30%. Tá? Esta lei não serve para Itapiranga, mas ainda assim a gente concorda com ela. Tá? Então, o chefe está me dizendo que está no fim do meu tempo, vou pedir mais 2 minutinhos, se for possível. Tá? Mas eu queria mostrar para vocês a foto número 1, senhores. A foto número 2. A foto número 3. São fotos que são feitas em outros loteamentos que não são o meu. Tá? Não fazem parte do meu loteamento. Nesses loteamentos foram aprovados, estão inclusive sendo executados. Tá? Para que os senhores dêem uma olhada, tá? Segundo quem fez, isso tem um aclive menor do que 30%. Gostaria que prestassem um pouco de atenção nisso. Depois eu gostaria que os senhores olhassem a foto 7, 8, 11 e 12. Tá? Essas fotos se referem a um local dentro da nossa área de terras, tá? Que apesar de diversas tentativas, não foi aceito pela prefeitura para executar qualquer tipo de edificação, porque elas têm um aclive superior a 30%. Tá? Como eu disse há pouco, não concordo, mas sou obrigado a aceitar. Tá? Me mostraram que tem um aclive superior a 30%. Mas em termos de comparação, eu gostaria que os senhores vissem essas fotos ao lado a lado aí, para vocês sentirem aí que não é só a minha cabeça que diz que essas fotos feitas no outro loteamento estão com um aclive muito maior do que o meu. E isto é ou um erro na lei que permite que seja feito dessa forma, não sei, não fui avaliar a lei, mas ou dentro da lei tem alguma coisa que diz que pode ser feito de uma forma ou de outra, ou alguém está fazendo ao bel prazer, fora da lei, ou está acontecendo algum milagre. Como eu não acredito em milagres, é uma das duas outras alternativas que eu estou passando aqui para que os senhores analisem. Tá? Na foto 10, estou mostrando para os senhores que foi feita uma estrutura para a colocação da caixa de água do nosso loteamento. Essa estrutura tem 7 metros de altura. Tá? Foi a forma que a gente conseguiu, a única alternativa que a gente conseguiu para ser autorizado fazer o nosso loteamento. Não podia ser mais baixa, não podia ser de 4 metros, não podia ser na parte mais alta, porque a parte mais alta é da área de preservação. Mas, então, a gente fez. Se os senhores olharem lá no cantinho, lá no meio, os senhores vão ver que tem a caixa d'água do loteamento vizinho. Numa altura muito mais baixa do que essa. Né? Será que pode? E se os senhores olharem a foto número 9, os senhores vão ver as caixas d'água de um outro loteamento que simplesmente foram colocadas no chão. Tá? Quando para nós não podia ser colocada no chão, porque a dificuldade teria muita dificuldade para manutenção pela prefeitura. Tá? Então, daí eu tenho mais algumas fotos para mostrar para vocês. Eu queria que os senhores dessem uma olhada nas fotos número 4. A foto número 4, gente, é a foto da Rua Arco-Íris, no trecho que passa ao lado do meu loteamento. Para que a gente conseguisse aprovar o loteamento, dona Lídia, tivemos que, tá, incluir no nosso projeto a pavimentação desta rua. Esta rua é uma rua municipal, tá? Não é minha, já existia a rua, era uma rua do município, mas como a lei diz que não pode haver loteamento sem que haja o calçamento, né? Então nos obrigaram, sob pena de não aprovar o loteamento, que a gente fizesse o calçamento dessa rua. Tá? Esse calçamento foi feito, custeado por nós, a rua não é nossa, a rua é pública, tá? E até só para considerar e para analisar, eu tirei a foto 5 e a foto 6, porque casualmente, quando eu passei por ali, eu vi que foi feita pela Prefeitura Municipal de Itapiranga, numa época parecida, tá? Numa época parecida, a um custo bem parecido com o que nós acabamos gastando para fazer. Então, quer dizer, eu quero salientar aqui que essa dificuldade nossa aqui não foi com essa administração que fez essa outra aqui, mas que nós tivemos que executar nesse período. Foi anterior. Mas quero levantar aqui o seguinte questionamento. Uma rua onde passam milhares de pessoas por dia, tá? Não tem prioridade. Não tem dinheiro. Se você fizer o calçamento, nós vamos aprovar. Se você não fizer, nós não aprovamos. Ponto. Simples. Então, o que acaba acontecendo? Acabo eu fazendo o calçamento, acabo eu cobrando mais pelos terrenos, porque vai me custar mais caro, né? Enquanto aqui, não sei quantas pessoas são beneficiadas por isso aqui, 40 pessoas, 50 talvez, né? Então, a questão de pesos e medidas. E, finalmente, as três últimas fotos aí, né? A 14, a 15 e a 16, se referem simplesmente à rua, à continuação da rua, né? E a parte que foi fechada simplesmente para análise. Só quero aproveitar e finalizando aqui, passar aqui para vocês que esta 16 aqui ainda vai aparecer aqui, gente. Tá? Mesmo que a prefeitura libere os meus terrenos, porque depois dessa noite vai ficar um pouco mais difícil, mas não tem problema. Mesmo que a prefeitura me libere, tá? Eu quero dizer para vocês que esse trecho aqui é uma área particular, que não é minha, que é de outras pessoas, duas outras pessoas, que vem sendo usado nisso aí, e que a qualquer momento pode ser fechado. Simplesmente fechado. Isso não existe. Não existe essa rua, não existe nada ali. Então, quer dizer, se querem ajudar aquele pessoal lá em cima, comece a fazer alguma coisa logo, porque daqui uns dias vai ter mais gente aqui. Tá? E finalizando, então, passar aqui para vocês, vou deixar tudo isso aqui com o presidente da Câmara, se achar interessante olhar, tá? De agradecer a participação de vocês, agradecer as pessoas que estão nos auxiliando nesse projeto, e dizer que eu tenho ouvido, que eu fui, eu conversei com a administração municipal, tá? Eles estão imbuídos do espírito de fazer isso, eles querem fazer isso, tá? Mas eles não conseguem fazer isso porque as pessoas que estão lá dentro, que têm um concurso, que têm uma caneta na mão e que têm uma graduação, podem dizer assim, olha, isto eu não assino. Né? Não tem ninguém para dizer que não. Então, talvez seja o caso de começar a pensar numa lei que faça com que as pessoas tenham alguém a quem prestar contas. Obrigado. Alguma pergunta, alguma coisa? Vocês...
Muito bem, agradeço ao Wilson Sabino por usar o espaço da tribuna, colocar também de uma forma bem detalhada a situação do seu loteamento. Parabenizá-lo por ter vindo aqui também para fazer essa divulgação e mostrar o que está se acontecendo, pela sua persistência em também ser um empreendedor e está investindo num loteamento novo aqui dentro do nosso município de Itapiranga. Acho que é importante a discussão. Posso dizer, como tenho dito na vez anterior, fui procurado também quanto ao fechamento da rua e fui procurar saber os motivos por que isso estaria acontecendo. E quando me passaram que era uma propriedade particular e que estava vendo o loteamento, a gente entende a situação. Estou abrindo espaço para os senhores vereadores que possam contribuir, querem questionar também o Wilson Sabino, então seria o momento. Algum vereador? Vereadora Daniela, por favor.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores. Boa noite, Wilson. Obrigada por ter vindo aí. A gente, na sessão, alguns dias teve essa situação explanada aqui para todos nós, vereadores, e assim que então, sabendo do manifesto desse abaixo-assinado, enfim, procuramos aí o Poder Executivo para tentar, como líder do governo, auxiliar para solucionar isso. Então, questionei tanto o pessoal do setor da engenharia, bem como a secretária Tecla, e ela, então, prontamente, logo também preocupada, como o senhor falou, em tentar resolver isso, porque acaba pressionando e caindo sobre eles lá. Porém, a gente sabe, na semana passada foi feita uma reunião, inclusive, com você, não sei com quem mais foi feita essa reunião, para então tentar solucionar, ainda resolver algumas pendências. E acredito que após as pendências solucionadas, esperamos aí que realmente se libere esse loteamento e que sabemos que muitas coisas, realmente Itapiranga é difícil você fazer alguma coisa, É incrível como tudo que tem que fazer, a lei realmente é muito rigorosa e aqui é seguida à risca, às vezes até demais, assim, mas a gente espera que possa se resolver isso e a gente entende também o lado de vocês como loteadores, a dificuldade de... É o custo que se tem para fazer um loteamento é muito elevado hoje em dia e o tempo que estão fazendo esse loteamento também é muito grande. Então, esperamos aí que os responsáveis aí possam dar agilidade a isso, verificar ainda o que tem dependência e para solucionar. Mas o abaixo-assinado, não sei, foi protocolado nesta casa ou o abaixo-assinado feito pelos moradores? Foi. Então, são mais de 300 assinaturas, mas lógico que quando... Se surge uma situação dessas, aí logo o pessoal se movimenta, mas o problema vem de longos anos isso aí. Então, esperamos que seja solucionado quanto antes, porém, realmente, é complicado se quem tem competência não tem o que se fazer. Mas esperamos aí que lá na prefeitura saibam e possam cobrar os responsáveis que estão avaliando isso para tentar resolver para vocês também a situação. E também colocar à disposição aqui, Wilson, para que puder continuar ajudando para resolver esse problema quanto antes possível, a gente está aqui. Obrigada.
Obrigado.
Agradeço à vereadora Daniela. Com a palavra, a vereadora Alexandre Siqueira.
Cumprimento, senhor presidente, nobres colegas, nossos servidores. Cumprimentar a todos que vêm aqui, a todos que nos assistem em casa. De maneira especial, cumprimentar e parabenizar aqui o Wilson, da mesma forma que fiz isso com... o líder do bairro lá, o Dir Taborda, quando veio aqui, parabenizar também pela postura, pela coragem e pela organização de vir apresentar aqui. Eu creio que é a forma mais justa, conversamos sobre isso, né, Wilson? A forma mais justa da gente resolver as coisas aqui e a gente tomar um posicionamento é ouvindo as duas partes. A gente ouvir só uma parte, né, a balança pesar só para um lado, eu creio que não é o mais correto. E aqui, o Wilson tem vindo aqui colocar a sua versão, a sua situação, e para que a gente tenha realmente um conhecimento mais profundo da real situação. Mas quero só fazer algumas considerações e uma pergunta. Nós conversamos sobre o assunto e até agradeço, né, o Wilson por ter nos procurado e da maneira como foi, respeitosa, esclarecedora a conversa que a gente teve. E também, da mesma forma que entendi o anseio e o pedido dos moradores, e aqui eu fiz questão de enfatizar que a gente não teria nada contra o loteamento, muito pelo contrário, a gente tem feito pedidos aqui, tem defendido que os loteamentos realmente andem mais rápido, mas que eles estariam apenas reivindicando o seu direito. E aqui também o Wilson está reivindicando o seu direito, né, os seus direitos, que é de ter a aprovação do seu projeto e que essa aprovação seja, né, com os mesmos procedimentos, né, com as mesmas avaliações de que outros loteamentos também. E pelas colocações que tem feito aqui, pelo que a gente viu, há bastante diferença, né? Muitas vezes em avaliar um loteamento e avaliar outro. As causas não vamos entrar em detalhes aqui. Mas, em cima disso, o que eu pergunto, e eu espero que sirva para que nós possamos ver o que pode ser feito para melhorar. Eu gostaria que o senhor pudesse resumidamente elencar aí quais são duas ou três principais dificuldades que mais afeta você conseguir fazer um loteamento, você conseguir agilizar um loteamento. Que eu até coloquei aqui num pedido, alguns não gostaram, de que Itapiranga é um dos lugares mais difíceis de se aprovar loteamento e de construir. E eu falo isso porque a gente ouve, e eu ultimamente tenho conversado bastante com loteador, com engenheiro, com profissionais dessa área, e a gente tem ouvido isso das pessoas, né? Então, eu gostaria que o senhor pudesse, né, nos dizer isso para que a gente possa dar encaminhamentos também.
Bom, uma das coisas que eu vejo cabe aos senhores, tá? É verificar as leis que existem a respeito e colocar essas leis de uma forma que ela não deixe dúvidas de como tem que ser feito. Porque a coisa mais difícil é você olhar a lei, imaginar a lei, resolver, depois chegar lá e levar para uma pessoa que diz que não é assim, que é diferente a lei. Tá? Porque é para você. Porque a pessoa que está lá, ela pode dizer o que ela quer. As leis nos dão essas margens. Então, o que precisa é isso. O que precisa, com toda certeza, tá, é que esses cargos que os senhores estão aqui nomeando para a prefeitura, todos eles, todos esses cargos de graduação, tenho que ter alguém a quem prestar contas, efetivamente. Talvez, tendo aqui na Câmara de Vereadores, a possibilidade de contratar alguém de fora para fazer uma análise em cima do que foi definido por essas pessoas, do que foi decidido por essas pessoas. Né? E em relação ao loteamento, uma coisa muito simples. Dizer o que tem que acontecer. O loteamento tem que ser assim. Tá? É isso que precisa. E não a cada dia, a cada hora, conforme a cara do cliente, tomar uma decisão. Vou levantar mais uma questãozinha bem rápida. A bitola utilizada pelo esgoto do loteamento da Dona Lídia, que são 15 terrenos, tá? Foi exigida que fosse utilizado o cano ocre, que é mais caro e mais duro, tá? Com o que eu concordo, de 150 milímetros. Tá? Aquele esgoto que desce do Bela Vista lá para o lado do Marino e depois vem pela Avenida Uruguai ali, tá? Na mesma época estavam colocando ali na Avenida Uruguai um cano branco de 110. Quer dizer, o cano que tem lá, onde nós vamos instalar para nós colocarmos na geral, vai haver uma redução. Né? Qual foi a explicação? A explicação é que nós já estamos começando um trabalho para o futuro. Quando a gente trocar ali, já vai estar pronto. Só que eu não sei se para os vizinhos, para os outros, também é esse mesmo tipo de exigência. O que eu sei é que as exigências feitas por pessoas, tá? Algumas pessoas que têm a caneta na mão e que têm um canudo embaixo do braço, são feitas ao bel prazer. E isto não pode acontecer. Aliás, mais que isso, né? Nem a própria administração municipal consegue fazer mudar isso, gente. Do jeito que está aqui hoje, se o prefeito municipal quiser que faça alguma coisa lá, o cara diz que não é não. Se o cara não quer fazer naquele momento, ele vai fazer depois. Se o cara não quiser fazer, ele não vai fazer. E o prefeito não tem nada para fazer, gente. Está bem complicado mesmo.
Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Afonso Utsich.
Senhor presidente, colegas, cumprimento o Wilson pela coragem. Eu não tenho esse costume de ficar defendendo a administração nenhuma. Mas realmente quando você fala que está difícil aqui em Itapiranga, eu concordo e friso loteamentos ali na comunidade do Tarcísio Schlickmann, que estão aí peleando 13, 14 anos e ainda não estão com sua escritura na mão. Gastaram um monte de dinheiro. Um culpa o cartório, outro joga culpa para a prefeitura, e já está na mão de advogados. Eu, sinceramente, questiono o porquê da demora ou da burocracia aqui em Itapiranga. A população se depara com tantas exigências, e os projetos que vêm aqui nesta casa para facilitar, nós sempre, eu estou no quarto mandato, claro, oito anos, bem antigamente, não tinha nem orçamento próprio, mas agora, nos dois últimos mandatos, a Câmara delegou para facilitar. A Câmara não impediu nenhum projeto. Mas eu estou concordando com as colocações que aqui em Itapiranga deva-se facilitar algumas coisas. Ir ao encontro das pessoas. Eu não vou me ater de pronunciamentos dados aqui nesta casa, que faca e queijo na mão, desapropriação. Não é assim que nós devemos pensar. Eu fui consultado por algumas pessoas, por causa do impedimento da rua, fui na prefeitura, a resposta foi: a rua não é do município. E é o que eu retornei para os que me procuraram. Nós, legisladores ou pessoas representantes do povo, nós não podemos provocar agressões ou aumentar problemas. Mas que isto é bem complicado a nós decidir aqui. Ajudar, sim, dentro do possível. O senhor está fazendo sua parte. Parabéns. Estás investindo. Obrigado. Estás correto. Nós temos que fazer nossa parte. E eu tentei fazer. Sem criar intrigas, fui na fonte. Não vim procurar o senhor, não. Já tive informações que a rua é particular, não é do município, foi sempre usada, a manutenção sempre foi feita, independente de qual foi o governo, quem fosse prefeito, a rua existiu, mas chegou o momento onde o senhor tomou providência e disse: esse lote é meu, ele tem dono. E é o que nós temos que continuar dizendo para as pessoas, que quando eu tenho escritura ou um registro de um lote, eu tenho o domínio sobre este lote. Eu quis contribuir desta forma para que nós não olhemos mais o meu governo ou do governo do outro, mas aqui em Itapiranga muitos governos passaram e as pessoas ainda não conseguiram sair dos seus problemas. Quis contribuir desta forma.
Obrigado, vereador. Eu só quero salientar uma coisa. Eu fechei, não foi para dizer esse lote é meu. Não, gente, não foi esse o meu objetivo. O meu objetivo foi simplesmente, e os senhores podem ver aqui, tá, que... apesar de eu ter feito uma estrada, de ter feito uma pavimentação numa rua que não era minha, tá? E também nas ruas que são minhas, eu estou sendo cobrado por algumas deficiências. E algumas dessas deficiências foram acarretadas pela água que veio dali, tá? Pelos caminhões que começaram a circular por aquela área antes, né? Então, o que aconteceu? Eu tive que refazer algumas coisas que, para mim, já estavam feitas. E por isso foi, no dia 15 de novembro do ano passado, nós passamos para a Prefeitura Municipal de Itapiranga a informação de que, no dia 24, a gente iria fechar para fazer isto, isto e aquilo. E foi o que nós fizemos. Está tudo pronto, foi tudo feito. Tá? Nós encaminhamos para a prefeitura para fazer a vistoria. A prefeitura ainda não fez a vistoria, ainda não fez a ligação da água e do esgoto, que são duas coisas a cargo da prefeitura. O prazo do nosso protocolo era em dia 3 de abril. Tá? Aí a administração da prefeitura tenta fazer com que os técnicos vão lá fazer o serviço e eles simplesmente se... eu não tenho tempo, não posso agora, vai chover... Choveu, então, o que acontece? As coisas estão lá esperando que alguém vá lá, diga, está tudo certo, está tudo bem, tá? Vamos receber e vamos abrir. É só isso que está faltando. Só isso que está faltando. Está pronta desde fevereiro. Mas estamos lá aguardando. E esse é o nosso trabalho, não temos o que fazer diferente. Obrigado.
Vereador Jair Imich, com a palavra.
Cumprimentar aqui o senhor presidente, nobres colegas, o Wilson, agradecer até pela vontade para esclarecer as suas situações aqui na Câmara e também cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo. Vejo aqui que houve algumas incoerências muito fortes aqui por parte da Prefeitura Municipal, pois se o empreendedor avisou que iria fechar para entregar a obra para a Prefeitura fazer a vistoria, A prefeitura não se preocupou com nada. Não se preocupou com as pessoas que iriam passar naquele local. E aí, como é que fica? Vem de lá para cá uns documentos dizendo que estavam tentando arrumar, tentando ajudar, mas só atrapalharam até o momento. Porque o cidadão está aqui, avisou a prefeitura, vou fechar para vocês receber a obra. Até agora não receberam. O que, que falta de realmente, viu, para que a prefeitura aceite essa obra?
Falta instalar a água, que a água é a cargo da prefeitura, e de nossa parte falta colocar em cima dessa estrutura a caixa d'água, que a gente só pode colocar a hora que a água chega, porque senão ela é muito leve. Tá? Falta ligar a rede de esgotos na rede geral e falta a vistoria. Na nossa concepção é o que falta. Talvez essa vistoria diga que falte um prego aqui, alguma coisa ali que tenha que ser feito. Não sei. É, talvez eles encontrem algumas coisas.
Cada vez que eu faço essas perguntas aqui, eu fico mais perplexo. A administração anterior tinha 4 cidadãos trabalhando lá dentro. Hoje tem um empilhamento de gente lá e as coisas não andam. Mas, Wilson, vou te fazer uma pergunta aqui, que vai sair desse contexto aqui, mas eu preciso te fazer essa pergunta. Eu sei que não tem nada a ver com o negócio aqui do loteamento. Na época em que a seleção brasileira veio jogar aqui em Itapiranga, eles se hospedaram no seu hotel. A prefeitura pagou essa hospedagem ou não pagou nada até hoje? O senhor me responde se o senhor quiser.
Eu não vou responder essa pergunta para o senhor agora, nesse momento.
Obrigado. Mas eu posso ir conversar com o senhor me fala lá pessoalmente?
Sim, senhor.
Obrigado.
Mais algum vereador queira se manifestar? Então agradeço a participação do Wilson Sabino, colocando sua preocupação com os lotes, com os loteamentos, e creio que precisa sim haver um entendimento entre o proprietário loteador, junto com o poder público, e no que nós pudermos aqui poder contribuir também, vamos estar fazendo para poder facilitar as situações, tanto para a população, tanto para o loteador, como o caso do senhor, quanto para a prefeitura. Acho que é interessante nós termos esse entendimento.
Senhor presidente, eu só teria uma colocação que o Wilson comentou ali e agradecê-la pela coragem, que isso preocupa muito e muito mesmo a todos nós, pelo fator de ser investimento em Itapiranga. Eu escutei semana passada de um grande investidor em Itapiranga, se não o maior, um dos maiores, e ele me disse assim, que hoje para investir em Itapiranga tem que se ter muita coragem. Então, isso é um fato que preocupa bastante. Só queria fazer essa colocação, presidente. Obrigado.
Agradeço, vereador Vanderlei, pela colocação. Mais uma vez, parabenizá-lo por usar a tribuna, esse espaço da tribuna aqui. Muito obrigado.
Obrigado também. Vou deixar com o senhor essa pasta, então, com algumas informações a mais. E se alguém precisar de alguma coisa, você sabe onde me encontrar. Tá? Eu estou no Hotel União, estou em casa, estou por aí. Mas eu sou um cara bem fácil de ser encontrado, se alguém quiser encontrar. Quando não quer, não tem jeito, né? Obrigado.
Ok, mais uma vez agradeço a participação do Wilson Sabino. E agora convido, então, o senhor Tarcísio Schlickmann para fazer uso da palavra.
Então, em primeiro lugar, quero cumprimentar o presidente dessa mesa, o senhor Afonso Nils, em seu nome, cumprimentar os demais vereadores aqui dessa mesa, as pessoas que estão aqui assistindo essa sessão da Câmara, os que estão assistindo em casa. Então, a todos, uma boa noite. E dizer assim que a comunidade Santa Fé Alta, ela realmente foi formada, criada oficialmente em 1945, né, com 33 famílias na época pioneiras. Essas 33 famílias, com o passar do ano, né, foi se multiplicando, hoje nós somos mais de 400 famílias, e essas 400 famílias passam de 1.000 habitantes o perímetro da comunidade Santa Fé Alta. E dizer que, na época dos anos 80, até os anos 80, da fundação até os anos 80, nós éramos essencialmente agrícola, né? Hoje é uma comunidade mista, né? com indústria, comércio, prestação de serviço, transportadoras e, além disso, ainda agricultura. E dizer que, apesar de tudo isso que tem em Santa Fé, perímetro urbano, indústria, comércio, prestação de serviço, nós ainda estamos entre os quinto e primeiro em movimento econômico do município, né? Então, é um potencial muito grande Santa Fé Alta. Quero dizer assim também que nós temos a Associação Bom Humor. Quando a gente fala em associação, sempre vem nos a cabeça, sim, que é um clube com um quadro social, né? Um clube, um quadro social, associação. Mas, na verdade, é Associação Esportiva, Recreativa, Cultural, Bom Humor. Por que isso? O Esporte Clube Real, a Associação de Damas de Mulheres, o Coral da Comunidade, são departamentos da Associação Bom Humor. Tá? Ficou claro. Eles são departamento. O Afonso sabe muito bem, né? Quando foi criado o coral na comunidade, até o último a ser criado, quem ajudou ele a gatinhar até conseguir caminhar foi a Associação Bom Humor, que pagava o maestro, né? Foi a associação que pagava o maestro, até ele ter pernas próprias, poder caminhar sozinho o coral. Assim, todas as entidades. Até o esporte, nós ajudamos até hoje, pagando a água lá no campo, pagando a luz do campo, e ajudando eles, porque sozinho não dão conta. Então, e além disso, usam a sociedade, o grupo da terceira idade, os núcleos femininos, isso quando tem velório acontece lá, é festinha de aniversário, é batizado, é crisma, tudo dentro da associação, no Bom Humor, dentro do clube lá. E vocês sabem, quem participa de uma associação, para manter uma associação, é muito complicado. Além disso, não é só manter hoje. É adequar a vigilância sanitária, né? O novo modelo, a nova estrutura. E nós temos muito mais. Vocês sabem, nós estamos construindo o ginásio de esporte lá. Na verdade, não é um ginásio de esporte, é um centro de múltiplo uso. Porque não é só esporte. A parte do esporte está praticamente pronta, né? Que joga futebol. Quase todas as noites tem futebol lá. Ou é vôlei ou é futsal. Mas nós temos lá a parte que nós queremos colocar cancha de bocha, sinuca para baralho, copa, cozinha, né? Banheiro, uma estrutura completa. Mas a nossa obra está parada. Vocês todos viram, quando passo lá, está parado. Está parado por quê? Porque nós temos compromissos assumidos do ano passado ainda, que nós ainda estamos pagando. E vocês sabem que isso é muito caro. Além disso, nós ainda temos que fazer a adequação do outro clube lá em cima, da parte da cozinha. Então, para isso eu estou aqui hoje, para convidar vocês para vir na nossa festa do próximo domingo. É uma pena, né? Bate com a Efraite. E também estou aqui por mais um motivo. Eu tenho certeza do valor dessa casa. Encarecidamente a comunidade pediu que essa casa encaminhe o ofício à CIMIT, né, Associação de Itapiranga, né, da Indústria e Comércio, que até a sétima Efraite, ela será realizada no mês de abril. A oitava, a nona e a décima, no primeiro domingo de maio. Nossa Santa Fé, há mais de 30 anos, é a festa do padroeiro São Felipe, primeiro domingo de maio, que é data de São Felipe, dia 3 de maio. Então não é nós que estamos invadindo em frente. Eu quero que fique claro isso. É a CIMIT, né, com a associação deles, que estão invadindo a nossa data da nossa festa. Peço para eles que mude essa data. Não precisa, por que nós se confrontar, brigar? Nós precisamos da indústria e comércio, eles precisam de nós. Um precisa do outro, não precisa se confrontar. Então eu peço assim que essa casa encaminhe o ofício à indústria e comércio, dizendo a eles, ó, primeiro de domingo de maio é a data de Santa Fé, historicamente. E vocês voltem, de repente, ali em abril, como é que sempre tinham, ou segundo domingo, ou terceiro domingo, né? Tanto faz. Mas não precisamos nos confrontar, nós precisamos um do outro. Então era essa a fala, e agradecer desde já, tenho certeza que isso vai acontecer, né? Pelo valor dessa casa, isso vai acontecer. A gente já conversou com eles outra época, eles não deram bola nenhuma. Ela se acha superior, pode pisar no mais baixo, no mais pequeno, que não vai fazer diferença. Mas é uma pena, isso não precisava acontecer. Boa noite a todos e muito obrigado.
Agradeço a participação do Tarcísio Schlickmann, grande líder comunitário, parabéns pelas cruzar esse espaço, parabéns pelo trabalho que o senhor faz na comunidade de Linha Santa Fé Alta. E nesse momento abro espaço para os vereadores que queiram se manifestar. Vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, cumprimentando, sendo bem breve aqui, essa situação aí já foi em outras oportunidades, procurado pela diretoria também da comunidade Linha Santa Fé Alta. A gente conversou também, já fiz parte da diretoria da CEMIT. O que foi feito daqui para trás não tem como mudar, e essa próxima também não. Mas eu creio que há de haver um entendimento, acho que essa conversa tem que acontecer, não deixar para acontecer quando a data da Infraite estiver marcada de novo, logo após a Infraite, sentar as partes e conversar. Cabe a nós, talvez, aqui fazer essa mediação para que não haja esse confronto. Acho que ambos perdem com isso, né? Então, eu acredito que não há má fé, má intenção de nenhuma parte, Tarcísio, mas que na prática prejudica, a gente sabe disso, né? Registrar também que mesmo com a Efraite, há 2 anos atrás, a festa deu grande, deu boa, mas a gente sabe que muitas pessoas, eles vão e almoçam e que ficariam durante a tarde e vêm para a feira. Então, acaba, de certa forma, com certeza prejudicando a festa. Mas a minha ideia, a minha sugestão, e me proponho para isso, se necessário, é logo após o evento haver essa conversa e deixar algo acertado agora, porque senão daqui 2 anos vai acontecer a mesma coisa.
Obrigado, Alexandre. E pedir assim escusas, eu vou ter que me retirar, que nós estamos lá em reunião da comissão da festa hoje à noite e estão me aguardando lá, tá? Então, desculpa a vocês, mas eu vou ter que ir e obrigado por tudo.
Ok, mais uma vez agradecer, Tarcísio. O vereador Afonso Hutz gostaria de usar a palavra, por gentileza, vereadores.
Senhor presidente, é verdade, Tarcísio, mas nós temos, isso é questão de organização no início do ano, os eventos. As comunidades têm as suas festas tradicionais de vida padroeira. E tem os domingos reservados. Nós temos uma outra situação que também há de precisar se discutir, é Cordilheira com o Rodeio. É, sempre bate no mesmo final de semana. Eu acredito, sim, conversando em tempo, isto é possível consertar. E com certeza vai prejudicar um como o outro. E a comunidade precisa deste evento, precisa arcar fundos também para sua manutenção da estrutura, pagamento dos compromissos e continuar avançando com a estrutura, né? Já com certeza a gente vai participar, nós vamos cantar já a celebração sábado de noite. Nós vamos participar do almoço, da festa lá também. Mas são situações que nós temos que, sim, rever aqui no nosso município. Parabéns por ter vindo aqui.
Agradeço as manifestações dos vereadores. E agradeço mais uma vez o Tarcísio por estar usando esse espaço aí. E é importante realmente esse entendimento para poder chegar num acordo, num consenso também em relação a essas datas. Interessante que todos os eventos sejam de sucesso e a gente entende perfeitamente que a comunidade também precisa dos seus recursos para poder dar continuidade aos seus projetos na comunidade. E a comunidade de Linha Santa Fé virou uma comunidade bem grande. Então, parabéns aí por estar liderando toda a equipe lá. Mais uma vez, muito obrigado por ter usado esse espaço. Obrigado. Boa noite. Bem, dando continuidade à nossa sessão, eu gostaria de fazer uma referência aqui em relação ao ofício da vereadora Daniela e da portaria de número 11 que nós criamos, fizemos aqui num consenso junto com os demais integrantes da comissão que estuda o regimento interno. Eu vou, só para nós termos uma ciência maior nessa parte aqui, eu vou dar só uma lida inicial em relação à portaria, que designa a Comissão Especial da Revisão do Regimento Interno e da Outras Providências. Então, nesse sentido, o artigo 1º diz o seguinte, que designa com a presente portaria a Comissão Especial da Revisão do Regimento Interno, conforme a Resolução 03-2018, sendo composta pelos seguintes membros. como presidente, o nosso jurídico Arley, doutor Arley, como relator, vereador Jair, secretário vereador Alexandre Siqueira, e como membros, os vereadores Aloysio Kessler, Daniela Vogel, Miguel Aloysio Schneider, Daniel Melz e Gelson Petri. O artigo 2º diz o seguinte: a designação da mencionada, a designação mencionada no artigo 1º da presente portaria não consta ônus para os cofres públicos municipais por se tratar de serviço relevante prestado ao município. O artigo 3º fala que, em relação ao prazo, que o prazo de conclusão será dia 30 de novembro de 2019. Esta portaria entra em vigor nesta data e revogam-se as disposições em contrário, em especial a portaria número 27 de 2018. Gostaria de fazer referência que a vereadora Daniela está fazendo aqui, expondo também respeitosamente ao presidente uma questão em relação a que expôs o seguinte: quantas decisões tomadas da Vossa Senhoria em portaria legislativa número 11, 2019, informo que não concordo com tais alterações e que também repudia veementemente a forma parcial com a qual está se dando os encaminhamentos das publicidades institucionais no legislativo. Eu gostaria de colocar que, de uma forma muito transparente também, acho que é importante nós discutirmos essa situação. E quando se trata de situações como essa, eu gosto de compartilhar com os colegas vereadores também, porque acho que faz parte da transparência, e nós temos uma equipe de colaboradores que eu tenho o maior respeito pelo trabalho que estão exercendo. Quando colocamos o doutor Arley para ser o jurídico desta casa, colocamos e falamos para todo mundo, inclusive aqui nesse plenário, inclusive em reuniões anteriores, que ele deve agir de acordo com a sua consciência, de acordo com a lei. Que o legislativo é um poder independente. E assim deve ser. Também, em relação ao nosso assessor de comunicação, que faça o trabalho de acordo com a sua consciência. Que aqui o presidente não bota o dedo para mandar fazer assim ou assim. Que tenha toda a liberdade de fazê-lo conforme deva ser feito, pelo correto e pelo certo. Então, nesse sentido, quero abrir esse espaço para a vereadora Daniela também expor o motivo pelo qual que fez esse requerimento, para a gente poder discutir de uma forma bem transparente e bem correta aqui nessa casa. Por gentileza, a vereadora Daniela pode expor aí.
Bom, obrigada por ter lido hoje o meu ofício, então, encaminhado à presidência da casa. O questionamento, até para o presidente e os demais colegas, para quem faz, quem não faz parte da comissão, para quem já fez parte de comissões, quem tem mais mandato nessa casa sabe como funciona. E a dúvida que surgiu, senhor presidente, é quando da ciência dessa portaria, então, alterando a composição dos membros da comissão, que foi criada, então, no ano passado, a qual, reunida após indicado os membros pela portaria, os membros se reuniram, então, foi composta, conforme prevê o nosso regimento interno, no seu artigo 48, que as comissões, logo que constituídas, reunir-se-ão para eleger os respectivos presidentes, secretários e relatores e prefixar os dias das sessões ordinárias e extraordinárias e a ordem dos trabalhos, sendo, então, tudo transcrito em livro próprio. E também que a representação dessas comissões, no parágrafo 1º aqui, que deve ser proporcional dos partidos e blocos parlamentares que participem, então, da Câmara. O questionamento fica, então, de que forma a portaria fez alteração desses presidentes, secretários e relatores, sendo que o regimento interno prevê que essa decisão, essa seja feita entre os membros da comissão logo após que constituída, que foi feito no ano passado. Também quanto à questão da presidência da comissão, não discordo da competência que o nosso jurídico, doutor Aleia, aqui possui quanto aos seus trabalhos nessa casa, Mas o questionamento é, de que forma ele, como não parlamentar, ser presidente de uma comissão, suponhamos na nossa Assembleia do Estado, na Câmara dos Deputados, me recordo que no ano passado, se não me engano, o presidente era o Fábio, e foram colocados os demais funcionários dessa casa para participarem da comissão para auxiliar nos trabalhos. Com certeza nós temos que ter o jurídico acompanhando o nosso trabalho da comissão. E aí foi colocado os membros para serem membros da comissão, os demais funcionários da casa e os titulares, então, os parlamentares, que somos nós, vereadores. De que forma lá no, na Assembleia, na Câmara dos Deputados, um funcionário da casa contratado vai ser presidente de uma comissão especial, uma CPI, uma comissão de inquérito dentro da Câmara. Então, essa é a dúvida, né, senhor presidente, e isso foi feito, dizer que eu não participei de reunião para fazer essa alteração, sendo que eu era presidente da comissão. E esse é o questionamento de que se siga realmente o regimento. E aí a gente gostaria que, não só contigo, mas com os demais colegas da casa, saber se eu estou certo, estou errado em estar cobrando isso. Eu acredito que não seja só minha dúvida, mas os mais colegas também. O vereador Gelson é da comissão também. Temos mais vereadores de aí também. O Aloysio não se faz presente hoje. Também não estava aí quando foi feita essa decisão, que faz parte da comissão também, vereador Aloysio. Então, é o meu questionamento, essa decisão que foi tomada por meio dessa portaria, né? Também foi alterado o prazo, se não me engano, da revisão do regimento interno, e que, segundo a resolução que criou esta comissão, não deveria ser alterado sem decisão e discutida em plenária. Isso também foi alterado nessa portaria. Então, gostaria aqui de discutir realmente se vai ser mantida essa decisão ou se vai ser feita alguma coisa, se vai ser revisado o regimento, de que forma que foi. Eu gostaria de saber por que foi feito e de que forma foi feito, com base no quê.
Em relação à publicidade, se quiseres colocar também, esteja à vontade.
Sim. Quanto à questão de publicidades, acompanhando até site da Câmara, enfim, a gente notou que temos, eu tenho aqui na casa encaminhado um projeto de resolução, também um projeto de lei, e que não foram devidamente publicados, como outros projetos já encaminhados na casa aqui de vereadores. Então, acredito que a população que está fora, muitas vezes não sabe o que está tramitando aqui dentro da casa. Então, acredito que projetos, quando dão entrada, projeto de lei, projeto de resolução, eles devem ser publicados quando dão entrada também, para a população estar sabendo, não apenas no momento que eles são votados e aprovados, aí já foi, a população não sabe o que estava tramitando aqui dentro da casa. Então, eu estou pedindo aqui só para que seja analisado esse detalhe, né? Que todos tenham um tratamento igual, todos foram eleitos democraticamente, então acredito que o projeto, tanto de um quanto de outro, deve ser publicado.
Agradeço ao vereador Daniela e convido o doutor Arley, jurídico, para esclarecer em relação ao regimento, em relação à portaria da legalidade da mesma. Por gentileza, doutor Arley.
Boa noite, presidente. Boa noite aos novos vereadores, pessoal que está assistindo, funcionários da casa. Na verdade, assim, vereador Daniel, né, expressou, o nosso regimento aqui, ele é muito vago, até por isso que está sendo feita a revisão, né? Ela mencionou o 4.9, se não me engano. 4.8. Mas, assim, aqui só diz em questão das comissões permanentes, né? As nossas, questão das comissões, constituição das comissões, no caso, em questão, a comissão, ela não é permanente, né? Ela é simplesmente ela é temporária até, né? Mas o questionamento eu acredito que é válido, só que juridicamente é questão de interpretação, e o presidente tem o poder de nomear ou não a comissão. No caso, ele fez a nomeação, não tem o que ser questionado.
Posso,
por gentileza,
quando se trata aqui, até no artigo 69, se tu pode conferir a lei, quando se trata de comissões especiais, ali em parágrafo 1º, Ele destaca que aplicam-se às comissões especiais as normas estabelecidas para as comissões permanentes. No caso, então, valeria para as demais comissões especiais, criadas inclusive temporariamente, o que prevê para disposições gerais das temporárias, né? Então, a gente sabe que a revisão está sendo feita, mas acredito que não condiza com o que diz o regimento.
Questionamento, acredito que durante a semana, se o presidente assim o quiser, eu vou apresentar o parecer jurídico. Acho que é a melhor forma de expressar, não aqui, a gente vai ficar se estendendo a noite inteira, né? A vereadora tem um entendimento, nós temos outro entendimento, o presidente tem um entendimento. Acredito que ninguém aqui está fazendo nada fora da legalidade, né? Então, mas eu gostaria não, minha atribuição, vou encaminhar o parecer jurídico diretamente para o vereador ou para o presidente, como assim for questionado, né?
E quanto à composição da mesa, você agora como presidente, como é que tua posição de jurídico nesta casa, analisando a situação Câmara Municipal, comparando com outras câmaras, não parlamentares estando presidindo, ou estando como secretário ou relator da comissão, isso é possível?
Vereadora, se a vereadora leu todos os pareceres que eu dei nessa casa, no primeiro parágrafo eu coloco que o meu parecer não é opinativo. Ele é legal. Então, o meu parecer é dentro da legalidade, não do que eu penso ou deixo de pensar.
Agradeço, senhores. Por gentileza, os vereadores que queiram se manifestar, podem ficar à vontade.
Senhor presidente, colegas, vereadores, público que nos assiste e nos acompanha através do canal Estúdio A, eu acho que nós entramos num dilema aqui, que nós não podemos apenas estarmos discutindo egos pessoais de mesa diretora A, B ou C. Passou por essa casa um projeto de resolução onde estabelecia as comissões, estabelecia a forma para que fosse alterado até o prazo para avaliação desse trabalho, que é a revisão do regimento interno. Ao mesmo tempo, os nobres vereadores devem estar lembrados que houve por aclamação aqui a designação de vereadores. Quero apenas fazer esse uso desse espaço para lembrá-los que existe uma resolução que passou nessa casa, que uma comissão estava em andamento, não tinha concluído seus trabalhos ainda, e ao mesmo tempo ela estabelecia regras para você adiar o prazo de conclusão, bem como a substituição. Portanto, não basta apenas nós estarmos revogando o que aconteceu aqui, que nós estamos rasgando o que esse plenário aqui decidiu. Esse plenário aqui decidiu através de um projeto de resolução, isso não é brincadeira, pois senão nós vamos botar projeto de resolução aqui, chega um presidente e acaba diminuindo tudo de novo. E imaginem vocês, volto a insistir na condição da vereadora Daniela, se na Assembleia Legislativa, se no Senado, composto por senadores ou deputados, nós cedermos a presidência de uma comissão para um servidor, por mais que seja gabaritado. Mas a Câmara de Vereadores, quando trata do regimento interno, formação de comissões, se ela não tiver competência de ter vereadores à frente disso, nós fechamos essa casa. Portanto, cabe aqui a reflexão, analisar o que foi apreciado por esse plenário, se realmente lhes compete essa decisão. Acato a decisão com toda certeza. Mas não podemos diminuir, em nenhum momento, inibir o trabalho de um colega vereador aqui dentro dessa casa, pelo simples fato de ter pertencido a uma mesa diretora anterior, ou não, ou se colocar ao ponto de convocar uma comissão e ser comunicado através de um portal de transparência de que não faz mais parte da comissão como presidente. Passou nessa casa o ofício convocando a comissão. Portanto, faça-se essa análise, os vereadores que estão mais tempo aqui nessa casa podem opinar, mas ao mesmo tempo lembrá-los. E hão de concordar comigo que nessa casa passou um projeto de resolução instituindo a comissão que faria a avaliação do regimento interno com seus critérios. Os critérios estão claros lá, bem como também através de aclamação os membros dessa comissão.
se não for necessário lembrá-los dessa forma, nós temos o canal Estúdio A para virmos buscando e analisar. Portanto, no mínimo, a vereadora deveria ter sido consultada no momento dessa decisão. Mas, cabe aí, senhor presidente, as decisões são suas, junto com sua equipe, e analisar se realmente é isso ou não. Obrigado.
Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Jair?
Senhor presidente, eu até acho interessante aqui algumas discussões. E 2017, 2018, eu não tive a oportunidade, ou eu não servia para fazer parte de algumas comissões aqui nesta casa. E comissões permanentes, onde está no mesmo artigo que a vereadora leu agora. Paridade de partidos. Estava escrito. Como que agora a senhora cobra paridade de partido? E na época a senhora, sentada naquela cadeira como secretária, dizia assim para mim: vamos para o voto, porque vocês tinham a maioria. Era simples. Hoje a senhora tem que colocar, a senhora tem que colocar na sua cabeça, a senhora não faz mais parte da mesa, a senhora tem que desapegar da mesa. Desapega. Passou, foi. Eu já fui presidente. Fui, já foi. O meu amigo Afonso que já foi presidente, o Fábio foi presidente. Então tem algumas coisas que nós temos que se desapegar. Nós não podemos ficar com esse negócio se segurando para nós. Não. É coisas que com o tempo tu vai aprendendo, eu sei que a senhora, você é nova, e vendo outras colocações aqui de colocação ali das imagens da Câmara, que A ou B é mais privilegiado. Gente, tem algumas declarações que foram feitas aqui nessa casa da minha pessoa, que esse mesmo Estúdio A aqui, quando chegava a minha vez de falar, o que acontecia? Colocava-se uma propaganda Lasberg. Eu, por isso, eu reclamei alguma vez, eu fui atrás, fiz um escarcéu. Eu não. Eu sempre fiquei na minha, mas escutava, via, mas bem tranquilo. Eu, para mim, eu sei me colocar no meu lugar. Essa é a importância de nós estarmos aqui. Comissões, quando forem permanentes, precisa ser dos vereadores, como presidente, como os membros. Tranquilo. Agora, quando não é uma comissão que é permanente, a mesa tem autoridade, a mesa decide. A mesa faz do jeito que precisar. Agora, dizer que tem que seguir o regimento, seguir isso aqui. Esse regimento aqui, se nós pegarmos o quanto ele for rasgado já nessa casa aqui, nós só teríamos mais a capa desse regimento. Eu me lembro muito bem quantas vezes foi passado por cima desse regimento. Agora, é direito de cada um buscar os seus direitos. Eu abro mão, mas eu... E se precisar, senhor presidente, eu não faço nem questão de ficar na comissão. Se precisar, eu abro mão também. Mas se o senhor entender que eu preciso ficar, serei parceiro e vou continuar.
Agradeço a sua participação do vereador Jair Imes. Com a palavra o vereador Afonso Uzes.
Senhor presidente, voz melodiosa do colega Jair, não aceito. 2017, eu fui eleito presidente dessa casa, eu convidei o Jair para fazer parte da comissão, e ele disse, coloca o Gelson. Então, não gosto de mentiras. Eu convidei, indiquei o nome do Jair, e ele negou. Então, ele não foi inservível. Ele não aceitou. Portanto, falar melodiosamente aqui dentro, ele já teve oportunidades de mostrar o seu jeito ditador. Ele já era vereador de situação, já era presidente desta casa, ele encabeçou na presidência dele a resolução que hoje é vergonhosa de diárias que se gasta nessa casa. Então, se é para começar a querer ser o bonzinho aqui dentro, vamos abrir esse livro, porque está escrito, não mente. Eu quero somente desabafar. Eu era presidente eleito desta casa em 2017, ofereci o nome do vereador Jair para fazer parte da comissão, pois ele negou. E isso está gravado também. Portanto, nós vamos parar por aqui. Já nos passamos, já é vergonhoso. Nós temos projetos aqui que já deveríamos estar discutindo outras coisas. Nós estamos nos rebaixando mesmo para que o povo lá fora sempre mais fique falando do comportamento, da postura, da moral dos vereadores. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço a participação do vereador Afonso Uzi. Mais algum vereador queira se manifestar?
Tu não aceitou.
Bem, presidente, apenas sugestão, eu acredito que isso deva ser tratado de uma forma mais amigável possível, porém, respeitando o que já estava aí e a forma que foi encaminhado o plenário dessa casa, precisa você botar tudo na balança e reavaliado.
Senhor presidente, aqui foi falado agora, eu falei que vocês vão comer aqui nesta mesa. Está aqui o depoimento do colega. Repetiu.
Bom, dando continuidade... Por gentileza, por questão de ordem, dando continuidade, então, à nossa sessão, eu gostaria de me manifestar aí em relação a essa situação. Nós tínhamos marcado um curso de formação junto com os vereadores mirins, e a vereadora Daniela sabia deste curso. Marcou na mesma data a reunião de estudo do regimento, aliás, marcou por lido aqui no expediente, inclusive, sem consultar a mesa diretora, sem consultar a diretoria da Câmara, sem consultar nenhum membro participando dessa comissão, e eu prezo pelo trabalho harmonioso em equipe. Então, em função disso, consultei todos os colegas vereadores que fazem parte dessa comissão, e por orientação dos mesmos, nós criamos a nova resolução, revogando a anterior, com o parecer, inclusive, com o opinativo do nosso doutor Arley jurídico, para nós poder fazer com que o regimento interno seja feito de uma vez por todas, dada continuidade ao estudo do mesmo. Em relação, eu acredito até, vereadores, colegas vereadores, que situações como essas, por uma situação como, inclusive colocando aqui colocando em xeque a divulgação do nosso assessor jurídico, do assessor de comunicação, eu discordo. Discordo veementemente, ele tem a liberdade de fazê-lo de acordo com a sua consciência, de acordo com aquilo que está sendo discutido nessa casa. Eu não vi em nenhum momento, eu vi que ele publicou algo que não era de acordo com aquilo que tinha sido discutido aqui. Foi colocado e publicado de acordo com como é que era para ser. Situações anteriores como essa não aconteciam. Não acontecia. Inclusive, havia o dedo para tirar, modificar aquilo que ia ser publicado. Então, eu discordo de situações como essas e quero parabenizar o nosso assessor de comunicação que continue fazendo o mesmo trabalho de forma correta, certa, e assim como também o nosso jurídico, que faça o mesmo trabalho, de uma forma correta, certa, dentro da legislação, dentro da lei. E é dessa forma que eu primo, para fazer a coisa correta, e assim tem que ser. Dessa forma, eu espero até, inclusive, o parecer que possa ser lido na próxima sessão aqui, para nós deixarmos esse estudo transparente e correto também nesse sentido aí. Gostaria, inclusive, pedir para o líder de bancada, vereador Afonso, dê uns conselhos para a nobre vereadora. Ela é nova, ainda está começando. Acho que é importante situações como essa. Quando eu fiz a moção de homenagem ao Colégio São Vicente, a nobre vereadora, antes de ler como ela era secretária, pediu se podia colocar o nome dela junto. Eu peguei e disse que não tem problema nenhum. Hoje eu não faria mais isso. Hoje faria só se botasse o nome de todos os vereadores junto. Porque quem apareceu na foto foi ela. Foi ela que apareceu na foto. Nem a minha foto não apareceu. Os senhores entendem como é que são as situações? Então, eu digo que a publicidade deve ser feita de uma forma correta e limpa, e está registrado. Então, é dessa forma que a gente tem que proceder. Dando continuidade na sessão, vamos à votação dos projetos. Projeto de número 21. Convido o secretário a fazer a leitura do projeto com o parecer das três comissões.
Projeto de lei complementar número 21, de 27 de março de 2019, altera dispositivo da lei complementar número 2, de 20 de abril de 2006, e da outras providências.
Convido a líder do governo para defender o projeto.
Projeto de lei número 21 está na casa há mais dias já, então ele altera o dispositivo da lei complementar número 2, de 20 de abril de 2006, e da outras providências. Esse projeto, então, define que, no seu artigo 1º, que fica alterado o número de vaga previsto no anexo 3 da lei complementar número 2, de 20 de abril de 2006, do provimento efetivo de fiscal sanitário, que passa, então, de 1 para 2 vagas com 40 horas semanais. Para fazer frente à despesa decorrente da execução pela presente lei, serão usados recursos do orçamento municipal vigente em cada exercício. Quero destacar aqui, a gente já discutiu antes da sessão com os demais vereadores que estiveram presentes na reunião, quanto a esse projeto. Ele é um projeto que vem aí com orientação do Ministério Público, referente a um termo de ajuste de conduta, número 07, de 2010. Então, e também as novas adequações do Plano Municipal de Saneamento Básico aí para a contratação de mais um fiscal sanitário. Lembrar aqui que esse aumento aí do valor para 2019 seria de R$ 25.428,30, para 2020, R$ 45.550,36, e 2021, R$ 47.727,88. A explicativa, então, da compensação desse valor seria a arrecadação de IPTU para 2019, que terá mais 69 matrículas de IPTU, então, a partir de 2019. Então, fica aí, a Prefeitura recebeu essa orientação do Ministério Público, fez o que deveria fazer, que é encaminhar o projeto aqui para os demais colegas vereadores decidirem aprovar ou não mais essa vaga de fiscal sanitário para o município. Obrigada.
Em discussão, projeto número 21. Algum vereador queira se manifestar? Vereador Alexandre Siqueira.
Cumprimento novamente o senhor presidente, novos colegas, a todos que se fazem presente, em especial aqui o Alcenir Benacchio, que é o atual fiscal sanitário aqui do nosso município. E até começando aqui, dizer que a gente, tão logo chegou esse projeto aqui, além de outras pessoas, procurei-o para conversar, a maneira que a gente entende ser a maneira mais correta de se tomar uma decisão mais acertada possível, é procurar ouvir as partes, o máximo de pessoas possível, para que a gente possa tomar uma decisão com base em informação. E assim nós fizemos. No diálogo que tivemos, onde solicitei e pedi quais seriam os principais motivos, as principais razões para a contratação, para o aumento dessa vaga, e aquilo que a gente ouviu era o que na prática, se realmente fosse ou for acontecer, é o que a grande maioria das empresas, das entidades, das associações, de todos aqueles que são fiscalizados, que dependem do trabalho do vigilante sanitário, gostariam, que era de fazer um trabalho preventivo, um trabalho orientativo, um trabalho de assessoramento, ao invés de fazer um trabalho meramente punitivo, como por vezes tem acontecido. Isso, então, é uma situação, é um lado, é uma parte, de uma pessoa que está no setor com quem a gente conversou, além de outras pessoas também que a gente conversaram, da administração municipal, como também de fora. Mas, diante de toda a conversa, diante de todo o diálogo, o que a gente tem que colocar na balança aqui e entender que muitas vezes a gente toma uma decisão que vai contentar uma parcela, vai descontentar outra, mas nós temos aqui que tomar a decisão, nós estamos aqui para isso. O pior de tudo é a omissão. E avaliando por um ângulo até mais amplo, se nós olharmos hoje a administração pública a nível federal, o clamor que existe e algumas decisões que já foram tomadas é no sentido do enxugamento da máquina pública. Isso tem acontecido. Nós temos presenciado isso também na esfera estadual, e eu acredito que nenhum governador que se elegesse teria uma outra forma, lógico, alguns com um posicionamento mais severo diante disso, de reduzir o custo da máquina pública. E eu entendo que isso também tem que ser aplicado a nível de município, principalmente pelo fato de a gente ter visto aí aumentado os cargos comissionados na Prefeitura Municipal. Então, eu entendo que, apesar da quantidade de habitantes, da necessidade que se frisa ter, no contexto todo, a gente disse que é difícil votar contra um projeto desse, mas é mais difícil votar a favor. Portanto, senhor presidente, eu sou contrário a esse projeto.
Agradeço a participação do vereador Alexandre Siqueira. Com a palavra, o vereador Afonso Utz.
Senhor presidente, colegas, fui consultar pessoas da saúde Eu acredito, se nós abrirmos mais uma vaga de fiscal sanitário, haverá um concurso e essa pessoa ficará definitivamente. Seja amanhã ou depois, quem for o prefeito. Se precisa mais pessoas, pode o prefeito contratá-los temporariamente. Numa epidemia, numa situação que a ofereça preocupação ou urgência. Portanto, pela situação que se encontra Itapiranga, a dificuldade de se manter as coisas, se instalar as coisas, eu não consigo colocar mais um fiscal sanitário. Admiro muito o trabalho do Binaclo, do responsável, mas eu não consigo, perante a sociedade, as entidades do nosso município, aprovar esse projeto e abrir mais uma vaga. Em termos de saúde, eu repito, se há uma preocupação, uma necessidade de o município precisar, ele poderá fazer a contratação por temporária.
Me permite uma parte, vereador?
Sim.
Também quanto a essa questão, nós recebemos na semana passada mais dois projetos aqui na casa, como os colegas podem ver. Um solicitando aí contratação de mais um assistente social para o município e outro contratando uma psicóloga. E realmente a gente sabe que todos os setores precisam, a nossa população está em crescimento, temos várias demandas, mas fica realmente difícil para nós, colegas vereadores, avaliar o que é mais importante, sendo que temos que avaliar o gasto pessoal com o município para ele não crescer mais. Então, temos que contratar mais psicólogas ainda, ao meu ponto de vista. Vamos estar discutindo esse projeto na semana que vem ou na outra, mas realmente fica difícil votar com tantas necessidades e nós definir o que é prioridade, para o que nós vamos autorizar o executivo a efetuar o gasto com quais profissionais. Então, essa preocupação, creio que é de todos nós, vereadores.
Agradeço a parte. Senhor presidente, fui claro. Meu voto é contrário.
Agradeço a participação do vereador Afonso Utsi. Mais algum vereador queira se manifestar? Em votação, projeto de número 21. Quem estiver favorável, se manifeste. Quem estiver contrário, permaneça como está. Rejeitado o projeto número 21. Por gentileza, secretário, leia o projeto número 24.
Projeto de Lei nº 24, 17 de abril de 2019, autoriza a realização de despesas com transportes e capacitações com agricultores, empresários e jovens do município e da outras providências.
Convido a líder do governo para defender o projeto.
Projeto de Lei nº 24, 17 de abril de 2019, é um projeto que visa atender a parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do nosso município, com a capacitação de jovens, agricultores e empresários do nosso município. Então, a partir desse projeto, o Poder Executivo fica autorizado a custear despesas com transporte de agricultores, estudantes e empresários em viagens de estudo e participação em seminários, missões técnicas, feiras e congressos, observadas, então, sempre as disponibilidades financeiras. E fica, então, o Poder Executivo autorizado a contratar ou formar parcerias com instituições de ensino do Sistema S, que são, então, conforme o parágrafo único aqui do artigo 3º, as instituições do Sistema S compreendem ao Senar, Senac, Sesc, Sescope, Senai, SESI, SEST, Senat e SEBRAE. E as despesas, então, decorrentes para execução desta lei correm à conta do orçamento municipal. É um projeto de lei, então, que visa aí o desenvolvimento, o aperfeiçoamento dos nossos itapiranguenses, empresários, agricultores e jovens também, que buscam aí expandir seus horizontes e os conhecimentos para, então, melhorar, ampliar e qualificar as empresas e os setores onde eles, então, trabalham. Seria isso, presidente. Peço aqui a aprovação dos demais colegas vereadores.
Em discussão, projeto número 24. Vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, esse projeto aqui, eu gostaria que ele tivesse vindo aí há pelo menos uns 5, 6 anos atrás. Foi uma sugestão que eu fiz. Porém, na época, a gente não tinha orçamento para isso. Não adianta criar lei, criar projeto, só para dizer que tem um projeto, se não tem como executar ele. O que é importante ressaltar aqui também, que hoje eu entendo que a Secretaria tem um orçamento para isso. Também pela emenda que nós fizemos aqui no ano passado, onde nós aportamos R$600 mil a mais na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Mas é importante também aqui que a Secretaria, e aí se precisar regulamentar, né, para quem definir como que isso vai ser aplicado na prática, né, que realmente tenha o bom senso, que realmente avalie, não é porque tem uma lei que possibilite fazer esse tipo de trabalho aqui com esse setor, que vamos estar liberando viagem e participação em cursos e eventos a todo momento. Né? Então, que seja realmente avaliado, seja lá pela equipe de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, seja lá por uma comissão que seja designada para isso, para que, de fato, seja avaliado aonde realmente vai trazer resultado, mas que realmente isso aqui possa vir a contemplar, possa vir a somar os programas de incentivo para as empresas e aqui, junto, né, com os empresários, está os produtores rurais e também a valorização dos jovens. Então, sou plenamente favorável a esse projeto, mas, como falei, com essa ressalva, que realmente sejam olhados os critérios, que sejam consultados as instituições, as entidades, as associações que possam auxiliar a definir quando e aonde aplicar esse recurso. Favorável ao projeto.
Agradeço a participação do vereador Alexandre Siqueira. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Afonso Utsis.
Senhor presidente, esses projetos são importantes, não posso deixar de me manifestar. A capacitação de agricultores, jovens, empreendedores, empresários. A exemplo de incentivo que nós estamos dando para a agricultura, a exemplo da criação da Bolsa Atleta, esses projetos vêm bem. São incentivos que o município dá financeiramente, para que possa se aperfeiçoar e fazer cursos, porque a capacitação hoje, a tecnologia realmente exige e eles precisam estar bem informados sobre isto. Portanto, um projeto importante, voto favorável.
Agradeço a participação do vereador Afonso Utsis. Com a palavra, o vereador Marino Spies.
Boa noite, presidente, caros colegas, também uma saudação a todos aqui que estão nos assistindo. E parabenizar o Wilson, não intervi antes, pela sua vontade de vestir Itapiranga, pela persistência de conseguir aquilo que é bom para o município e também para ele no seu loteamento. Desse projeto, estou plenamente a favor, que é um projeto que vem trazer e fazer com que as pessoas busquem melhorias nos seus empreendimentos, nas suas funções, e através desse projeto é possível com o auxílio do município. Então, é importante, eu também estou plenamente a favor.
Agradeço a participação do vereador Marino Spies. Em votação, projeto número 24. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto número 24. Por gentileza, secretário, leia o projeto número 26.
Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e das outras providências.
Por gentileza, líder do governo, se manifesta acerca desse projeto número 26.
Projeto de lei número 26, ele é um projeto de suplementação, então, no orçamento vigente da Prefeitura, devido ao superávit financeiro verificado no exercício anterior. Mais um projeto de suplementação, como vários que já passaram aqui pela casa. Esse, então, para o convênio de trânsito. O total desse projeto é um valor de R$ 121.992,76, sendo, então, oriundos do Receita do Tesouro da Polícia Civil, Polícia Militar, Rádio Patrulha. Então, apenas para fazer a suplementação para que esses serviços possam ter sua continuidade agora em 2019. Então, peço aqui a aprovação dos demais colegas vereadores. Obrigada.
Em discussão, projeto número 26. Em votação, projeto número 26. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de número 26. Bem, dando continuidade à nossa sessão, vamos para a palavra livre.
Senhor presidente, eu pediria permissão para me retirar, não estou bem de saúde hoje. Obrigado. Tem
permissão concedida. Começo com a vereadora Daniela Fogel.
Bom, mais uma vez cumprimentar a todos aqui. Agradecer aos demais colegas pela aprovação desses dois projetos. Dizer que a gente sempre tem tentado fazer um trabalho honroso aqui na casa e não por ser jovem aqui ou ser mulher, que eu vou ter um trabalho desmerecido. Dizer que a gente sempre tem tentado valer o que a gente foi eleito, por quem a gente foi eleito, e só dizer isso. Dizer que também quero aqui justificar, na semana que vem a sessão será no dia 5, se não me engano, 6, na segunda-feira. Não vou poder estar presente na sessão na semana que vem, devido a uma viagem, então, para o Congresso Nacional do Cooperativismo Brasileiro, onde, então, eu participei de um concurso cultural e fui selecionada com umas 20 mulheres no país para ser, no caso, embaixadora do evento. Então, devido às questões de passagens, aviões, aí a gente não pôde, na terça-feira, fazer, infelizmente, a viagem. Na terça-feira, a gente já tem que estar em Brasília. E aí, gostaria de dizer aqui que vou estar representando, através do Sicoobi, que é a cooperativa pela qual me inscrevi, representando Itapiranga e as mulheres aqui de Santa Catarina, de Itapiranga, nesse Congresso Brasileiro do Cooperativismo, que vai tratar de assuntos importantes aí para frente dos nossos anos no cooperativismo. Então, gostaria de justificar aqui minha ausência na semana que vem, e vou estar participando desse evento. Também gostaria de divulgar, como sou integrante do Léo Clube de Itapiranga, estamos com uma campanha aí de arrecadação de alimentos, temos uma meta para atingir no nosso distrito, e nós temos em vários supermercados aqui do município caixas para doação. Quem for no mercado comprar alimentos não perecíveis, esses alimentos arrecadados vão ficar no município de Itapiranga, vai ser doado para a Secretaria de Assistência Social, a PAI e Hospital de Itapiranga. Então, gostaria aqui, quem está nos ouvindo em casa, as demais populações, quem quiser também pode procurar os membros do Léo Clube para fazer essa doação. Então, a gente aqui pede a todos quem puder ajudar. É uma causa unitária para o nosso município, então a gente está fazendo essa e outras ações que o Léo Clube aí está, desde o ano passado, fazendo também junto com o Lions. Está aí o Wilson, aí, que faz parte do Lions também, que ajuda bastante. Então, gostaria de pedir a colaboração dos demais colegas. E aqui, desejar uma boa noite a todos, convidar todos a participar da nossa EFRAITE, a nossa décima feira, que chega aí na sua décima edição, com muito êxito. Com certeza vai ser uma grande feira, e aí muito sucesso e uma boa semana a todos. Obrigada.
Agradeço a vereadora Daniela. Com a palavra, a vereadora Alexandre Siqueira.
Cumprimento novamente, senhor presidente, todos os colegas, a todos os presentes. Quero também fazer um convite especial para nós participarmos e convidarmos as pessoas para participar da EFRAITE. Lembrando que no dia 5, sábado ou domingo, né, tem a festa também em Linha Santa Fé Alta. É possível participar de ambos os eventos e prestigiar esses eventos aqui importantes aqui do nosso município, e mais uma vez dizer que é preciso um diálogo aí entre a ASE, se necessário for, a própria CEMIT e até o Poder Público, para que a gente faça alguns ajustes no calendário do município de eventos, para que não bata mais eventos grandes e importantes nas mesmas datas. Convidar a todos e a todos que nos assistem. Próxima segunda-feira teremos então a sessão solene, onde a gente vai estar prestando homenagem ao Milton Becker, né, o Chumbinho, um atleta renomado a nível de Brasil, a nível de mundo, que será homenageado aqui nessa casa. Não fiz o pedido de providência, mas quero aqui ressaltar a importância de que se faça na rua São Bonifácio, onde foi alterado o trânsito, que se faça a demarcação, né, que o setor responsável do urbanismo tome as devidas providências o quanto antes. Como foi mudado o trânsito, deixando estacionamento apenas em um lado da rua, que se faça a demarcação correta e bem sinalizada, aonde é estacionamento e aonde são as pistas, porque antes que possa acontecer um acidente. Hoje está demarcado no meio das pistas, então a gente vê por várias vezes aí veículos tendo dificuldade aí quando se encontram aí. Então é importante que o município faça essa demarcação aí dessa rua. Senhor presidente, sobre a questão aí levantada, não comentamos antes, mas dizer aqui ao Wilson e a todas as pessoas que a gente conversou, e uma indicação que a gente fez, e aqui também foi feito, né, por outros vereadores, pedindo então algum tipo de benefício, a redução, né, da alíquota do IPTU para loteamentos que estão em andamento, e deu entrada nessa casa aqui o projeto de lei complementar número 30, onde prevê então, né, reduzir o valor do IPTU para loteamentos que estão em andamento no dia 2 de janeiro do ano do lançamento do IPTU. Porque hoje o que nós presenciamos é o loteador, a partir do momento que gera a matrícula, ele fica pagando, né, o IPTU como lote baldio e o valor aumenta consideravelmente. Então, está aqui para nossa análise e eu tenho a convicção de que vai ser aprovado esse projeto, onde reduz significativamente o valor do IPTU para os lotes que estão, quando o loteamento está em andamento aí. Então, vai beneficiar todos os loteamentos nesse sentido, assim como também, né, para quem tá, quem vai construir, né? Já aconteceu casos aqui das pessoas desmancharem a sua edificação e quando vão construir, estão investindo, estão, né, superando tudo a burocracia e às vezes ainda acabam por ter que pagar um valor bem acima daquilo que estava pagando quando estava edificado. Então é um assunto importante aqui. Mas ainda sobre essa situação, dizer que foi corajosa, e o Wilson aqui falou por algum momento que de repente vai pagar um preço caro por isso, mas eu acredito que tem que ser feito. O que o senhor fez aqui, muitos falam lá fora, que o senhor fez aqui talvez vá ajudar a resolver os problemas de muito, né? E eu tenho conversado com muitas pessoas e o que eu tenho a dizer é que tem algumas situações que chegou no limite, né? E que realmente algumas medidas precisam ser tomadas. E aqui eu não estou nem defendendo, nem culpando nenhum servidor, mas dizer que o sistema que vem já há um bom tempo no nosso município, ele precisa ser mudado, né? Os procedimentos, talvez a atitude das pessoas, né? O tratamento precisa ser mudado para que situações mais complexas não venham a acontecer aqui. Então, acho que nós chegamos a um ponto em que precisa tomar alguma providência, precisa ter um tratamento diferenciado do que estava tendo até agora. E eu creio que sua participação aqui, as informações que o senhor trouxe aqui, eu julgo aqui algumas graves, né? Então, que elas possam realmente ter um tratamento igualitário e que precise haver o bom senso de todas as partes, do loteador e das pessoas que estão lá para liberar os loteamentos. Então, é isso que eu peço em relação a essa questão. Ainda sobre a questão do loteamento, cumprimentar aqui o empresário Elton Wojtkowski, seu amigo Bexiga. Temos aqui, já foi levantado por várias vezes, a questão do lar legal, onde nós precisamos unir as partes, precisamos ver os responsáveis de empresas, de pessoas que iniciaram o processo e que não estão dando satisfação aí para as pessoas que, inclusive, já pagaram para que isso fosse feito. Então, a gente também está imbuído em buscar essa situação. Por fim, senhor presidente, não me manifestei antes, mas dizer que é uma situação um tanto desagradável, a gente tem que estar debatendo aqui questões internas, mas, em resumo, quero dizer que aquilo que, se houver necessidade de se fazer alguma adequação, algum ajuste, né, com anuência jurídica que seja feito, ao contrário disso, estão decisões tomadas, muitas vezes a gente não concorda, aconteceu comigo já em anos passados, mas a gente tem que aceitar. Então, eu também tenho passado por situações em anos anteriores semelhante a essa, de entender que talvez a divulgação não era da maneira como deveria ser, mas às vezes a gente tem que aceitar certas coisas e entender a nossa função, entender o nosso papel aqui, ele é fundamental. E às vezes também deixar o ego de lado e tentar entender o funcionamento do nosso papel aqui é importante para que a gente possa seguir o nosso trabalho aqui de forma harmoniosa e que tudo isso sirva de aprendizado para todos. Muito obrigado e até a próxima.
Agradeço a participação do vereador Alexandre Siqueira. Com a palavra, o vereador Afonso Utsis.
Senhor presidente, vou ser breve. Sobre os abrigos de passageiros, isso é uma... Diversos pedidos passaram por essa casa de vários vereadores. A exemplo que eu trouxe nessa noite. Uma pena que no município muitos desativados e não são móveis, né? Não tem como colocar em outro lugar a não ser deixar onde está. Mas sempre tem as situações onde tem número de crianças, onde tem pessoas aguardando ônibus de linha para ir para o serviço. E, finalmente, o município realmente vai começar a licitar material para atender, então, todos os pedidos. Acredito todos, né, que passaram por essa casa ou verbalmente foram feitas para que se possa fazer, então, esses abrigos. E talvez a título de sugestão, senhor presidente, sabe que a gente é amigo, quero contribuir, pedir um parecer jurídico durante a sessão talvez não seja legal, né, companheiro? Que ele traga isto para a próxima sessão por escrito, para nós não podermos entrar. Isso é questão de honra, né? Então, uma situação difícil, chamar ali para dar o seu parecer, nós entrarmos em troca de ideias ou discussão, para que se faça e que traga o seu parecer jurídico para a próxima sessão e lê-lo aqui no expediente. Sobre título de sugestão. Obrigado, senhor presidente, e muito boa noite a todos.
Agradeço a participação do vereador Afonso Utsis. Com a palavra, o vereador Jair Imich.
Senhor presidente, é com muita tranquilidade aqui que eu posso dizer a todos que, por falta de fiscal sanitário no setor, é que o setor não vai parar. Pois tem-se mais uma funcionária no setor que tem todos os cursos, todas as categorias que possa existir na vigilância sanitária que ela também possa atuar. Basta querer. Então, o projeto que foi rejeitado por unanimidade e o Ministério Público pediu, mas também o Ministério Público tem que entender que nós temos, então, mais uma servidora ali capacitada para atuar. O recado de hoje à noite aqui para o prefeito já foi dado. Tem mais dois projetos aqui pedindo para abrir vaga, um de psicólogo e de assistente social. Eu tenho certeza que esses dois projetos também vão ser rejeitados. Porque a população não aguenta mais funcionário dentro da prefeitura. Já não tem mais lugar, vão botar aonde? E além do mais, meus colegas vereadores, para vocês verem da maneira que nós somos tratados aqui nessa casa, esses dois cargos estavam sendo ocupados, tem a lei. Por que que não veio, junto com os projetos, revogando os dois cargos? Não. Pede-se para abrir mais duas vagas, mas fica mais dois cargos abertos lá. E vocês acham que com a pressão que o prefeito sofre no dia a dia, das promessas de campanha, ele não vai ocupar mais dois cargos? Pois vocês estão abertos? Tenho certeza que ele vai ocupar. E não é por aí que funcionam as coisas. Chega de funcionalismo dentro da prefeitura. Chega, deu. Não tem mais espaço. Aonde se devia vir projeto aqui para abrir vaga? Que é no setor do transporte, onde é que tem N caçambas lá parada por falta de motorista? Não se abre. É preferível pegar e dar dinheiro para terceiro. Dinheiro que vai embora e não volta mais. Mas o Paulinho... Se vocês, cada um de vocês ir lá conversar com o Paulinho vai falar o que eu estou falando aqui. Aqui falta motorista. E aí, onde é que precisa ter funcionário, não se coloca, não se abre espaço, não vem vaga para cá. Agora, quando é para abrir N valores, que isso aqui não vai ser pequenos os valores, eu até quero levantar, vou atrás desses valores, quero saber quanto cada um vai começar ganhando. Porque não é possível, gente. Não dá para mais suportar esse tipo de coisa. Se nós pegássemos tudo que é terceiro, que o prefeito terceirizou, e colocássemos na folha de pagamento, estaria em 60%. Pois é terceirizado para tudo. Para se escapar da onda? Se escapar da folha. E aí vem aqui na Câmara que presta conta e gargantear. Eu tenho menos que o outro prefeito. Mas, gente, quanto que aumentou a arrecadação? Essas partes ninguém fala, só fala que tem menos. Mas e quantos terceiros tem trabalhando na prefeitura? Mas é por aí. É triste, é lamentável, mas falta pouco. Eu também gostaria aqui de dizer ao meu colega vereador Afonso, de que quando for para falar algumas coisas, que meça suas palavras para não haver consequências. Ninguém mais acredita no Senhor. Onde é que o senhor puder colocar o dedo para prejudicar teus colegas, o senhor faz. Pois até o Rafael, do jornal, não aguenta mais. Por falar de diária, que fui eu que fiz, eu era presidente e fiz mesmo, está aí, até hoje. De tão ruim que foi a minha resolução, que o senhor passou como presidente e deixou do jeito que estava. Então não é sinal que foi ruim, foi boa. Se o senhor tivesse interesse de pegar e diminuir as diárias, eu tinha feito sua resolução, mas não fez. Então não me venha com esse papo para cima de mim, que eu já te conheço de outros carnavais aqui nessa casa.
E eu sou sincero, eu assumo aquilo que eu faço. Se eu tiver que prestar conta, se eu tiver que ir para a rádio dizer quanto que eu gastei durante o ano em viagem diária, eu vou, eu não tenho esse problema, gente. Eu não tenho esse tipo de problema. Mas também eu defendo cada um de vocês aqui, lá fora, fora da Câmara. Ninguém fala mal de vereador perto de mim lá fora também. Ninguém. Independente de A ou B, eu defendo todos. Eu não sei se eu estou certo ou estou errado. Mas em algumas situações, criar picuinhas para denegrir os outros colegas, vamos parar com isso, gente. Vamos ser grande. Seria isso, senhor presidente.
Agradeço a participação do vereador Jair. Também estou inscrito na palavra livre. Repassa a presidência.
Assuma a presidência.
Senhores colegas vereadores, público que nos assiste, quem está acompanhando aqui na sessão, peço até desculpa se me excedi um pouquinho, mas eu venho do sistema associativista e onde a gente prima pelo trabalho em equipe e harmonioso, onde as pessoas são comunicadas quando tem algo a ser feito num conjunto das situações. Entendo que é dessa maneira que a gente possa trabalhar e aqui agradeço a todos os servidores que estão engajados, que estão dedicados em fazer com que as coisas aconteçam aqui na Câmara de Vereadores. Isso me deixa muito feliz realmente em nós poder trabalhar dessa forma, com o empenho de cada um de vocês. Isso é gratificante para quem preside essa casa, onde todos os trabalhos são realizados de uma forma correta, certa, e é dessa forma que deva continuar aqui também. Creio que, muitas vezes, você precisa ter um pouco de espírito de humildade, de que quando você exerce, de repente, até a função como líder de governo, onde eu não consigo entender como é que líder de governo faz pedido de providências, quando as coisas praticamente já estão prontas a serem feitas. A gente tem que ter uma humildade, sair um pouquinho do salto e fazer com que as coisas aconteçam de uma forma correta, certa, sem querer aparecer. Essas coisas não me descem muito a cabeça, eu não consigo entender essa situação aí. Acho que para você ser uma liderança, não precisa se impor. As coisas acontecem naturalmente. Isso, para mim, está muito claro, muito presente nessa situação. Às vezes projetos que vêm projetos literalmente copiados e que precisam de alterações futuras, tem que ser bem entendidos, tem que ser bem elaborados, tem que ser feito de uma forma que não precisa ser retirado novamente para recolocar depois. Acho que assim a gente consegue fazer um trabalho melhor aqui nessa Câmara também. Quero também agradecer a todas as mensagens de apoio que a gente recebeu, um momento muito difícil e doloroso. A gente espera que ninguém passe por situações como essa. Mas o carinho, o valor de um abraço não tem preço. Por diversas vezes a gente entende. E precisa agradecer de coração, realmente, todas as mensagens que veio, mensagens de carinho, solidariedade, todo apoio recebido. Isso faz com que a gente tenha realmente força para poder superar todas as dificuldades. Muito obrigado. Eu queria deixar, de uma forma, encerrando como comecei, que as pessoas que são queridas, pessoas que a gente gosta, que a gente ama, elas deixam de viver entre nós para viver dentro de nós. Seria a mensagem que eu gostaria de deixar. E assumo a presidência.
Devolvo a presidência.
E dessa forma encerro a sessão de hoje e convoco os senhores vereadores para o dia 6 de maio, a próxima sessão. Um grande abraço a todos e até lá. Boa noite.